Excerto de As Cidades Invisíveis, de Ital Calvino. Diz Kublai Khan a Marco Polo: não sei quanto tiveste tempo para visitar todos os países que me descreves. Eu acho que tu nunca saíste deste jardim. Responde Marco Polo: cada coisa que vejo e faço toma sentido num espaço da mente onde reina a mesma calma daqui, a mesma penumbra, o mesmo silêncio percorrido pelo estalar das folhas. No momento em que me concentro a refletir, dou comigo sempre neste jardim, a esta hora da tarde, na tua augusta presença, embora continuando sem um instante de pausa a subir um rio verde de crocodilos, ou a contar os barris de peixe salgado que colocam no porão. Sincronicidades. Um percurso partilhado em confinamento. Conta-nos David Le Breton, em The Praise of Walking, que Xavier de Maistre, jovem piemontês, condenado à prisão domiciliária durante 40 dias, iniciou uma viagem minúscula, mas de longa duração, transformando os 36 passos de perímetro da sua sala num lugar de exploração e meditação. Em linha reta, aos zigzags e em círculos, percorreu as linhas possíveis daquele espaço numa caminhada sem regras nem método. No final, acabou por não chegar ao destino que se propunha, pois a sua condenação foi anulada, mas ficou-lhe uma experiência de transformação, de conseguir metamorfosear aquilo que é percebido num primeiro momento como imobilização num espaço de exploração, permitindo ao espírito libertar-se num ato de criação. Diz de Maestra: deixaram-me o universo inteiro. A imensidão e a eternidade ficaram às minhas ordens. No cárcere, em Veneza, após regressar das suas viagens, Marco Polo aproveitou o facto do seu companheiro de cela, Rusticello de Pisa, famoso romancista, saber escrever para, como um ghostwriter, registar por escrito as suas aventuras exploratórias, viajando mentalmente pelos encontros e caminhos trilhados no Oriente. Kairos é uma palavra de origem grega que significa o tempo da oportunidade, o momento oportuno e decisivo, quando as condições se conjugam num potencial para uma ação crucial de mudança. As medidas de segurança provocadas pelo vírus Covid-19, nomeadamente o confinamento forçado, fizeram com que, tal como de Maistre e Marco Polo, a equipa do TEP se visse fisicamente confinada às suas habitações individuais. O TEP, Technology Expanded Performance, é um projeto de investigação que procura entender a reciprocidade que existe no impacto dos ritmos da cidade e da sua sonoridade nos corpos em movimento. Procura entender como o corpo afeta e é afetado por esses ritmos. O projeto tem lugar nas cidades de Lisboa, em Portugal, e Fortaleza, no Brasil. Nesse âmbito, o projeto Sincronicidades foi a primeira parte de um exercício tripartido que envolveu 3 percursos de caminhadas e que envolveu os membros da equipa TEP e os seus amigos, um conjunto de académicos e investigadores que acompanham e participam com regularidade nas atividades deste grupo de investigação, retirando assim partido do Kairos proporcionado pelo momento extraordinário causado pelo Covid-19. Sincronicidades. Um exercício síncrono entre cidades de 2 continentes. No âmbito do TEP, Sincronicidades foi inicialmente pensado como um exercício ponte que nos ajudasse a criar um registro conjunto, neste momento extraordinário, entre as 2 cidades onde se localizam as universidades parceiras deste projeto. No entanto, o exercício expandiu-se a outros locais do globo onde os participantes se encontravam naquela altura, uma vez que as universidades encerraram as suas portas e os participantes neste exercício passaram a trabalhar em regime de teletrabalho, a partir das suas casas localizadas nos mais diversos e dispersos lugares. O que é a cidade sem a antropofonia? Qual a qualidade sonora da urbe quando o bulício da atividade económica e motorizada e o ritmo dos corpos em movimento abranda? Estas foram algumas das questões que se colocaram neste momento extraordinário provocado pela pandemia do Covid-19 e as medidas drásticas de contenção e distanciamento social que nos vimos forçados a estabelecer. No capítulo From My Window, do livro Rhythm Analysis, Henri Lefebvre descreve a cidade vista do ponto de vista da sua janela, que lhe permite uma visão simultaneamente vertical, no sentido de haver uma distância suficiente para evidenciar a estrutura da cidade, e horizontal, no sentido de haver também uma proximidade necessária para perceber a vivência do local. Lefebvre parece invocar uma duplicidade necessária para analisar os ritmos da cidade, que requer um dentro e fora simultâneos, que se esteja dentro dos ritmos enquanto agentes produtores e fora deles enquanto sujeito analítico. Neste caso, não poderíamos participar na rua como produtores de ritmos, em virtude da nossa situação confinada. Mas poderíamos usar as janelas e varandas para registar o momento, equipados com os nossos telemóveis, como testemunhas do instante. Um pouco com esta ideia em mente, propusemos à comunidade participar na recolha de ambientes sonoros urbanos e documentar estas raras paisagens sonoras. Foi efetuada uma call pública sem limite de inscrições. Responderam 27 pessoas. O resultado foi um retrato meditativo, multimédia e online, tomando a forma de mosaico de registros textuais, visuais e sonoros. De uma forma síncrona, a partir das suas janelas, os participantes foram convidados a fazer um registro, formado por um fotograma, um fonograma e uma descrição textual dos acontecimentos num instante preciso, naquele lugar onde se encontrassem. A composição coletiva resultante foi e está a ser apresentada no site do projeto. O exercício dividiu-se conceptualmente em duas partes, a primeira em capturas efetuadas nos dias 5 e 10 de abril, e a segunda capturando o instante extraordinário da celebração dos 46 anos da Revolução do 25 de Abril, em que as pessoas, às 3 da tarde, impedidas de vir celebrar na rua, cantaram a partir das janelas das suas casas a canção Grândola Vila Morena, do cantor Zeca Afonso. Dias 5 e 10 de Abril. Neste exercício recolhemos pequenos momentos síncronos, em geografias separadas, e dispondo-os lado a lado, como se formando um puzzle num site. Italo Calvino, em Se numa noite de inverno um viajante, construiu um romance a partir de fragmentos, de histórias interrompidas. Um mosaico sonoro, fotográfico e textual que forma sincronicidades é também ele composto por pequenos momentos interrompidos, que são também parte de uma mesma história partilhada. Um momento no tempo, uma geografia diversa, separação de tempo e espaço. Que sujeitos são estes momentos, lugares que são retratados pelos participantes? No capítulo 9 da Invenção do Cotidiano, Dessertaux faz uma distinção entre espaço e lugar. Espaço enquanto sítio físico, pré-existente, e lugar enquanto sítio habitado por pessoas que reconfiguram o sítio físico. Procurou-se registar o que aconteceu, a vida que habitou o espaço naquele preciso instante. O lugar, portanto. Na tradição romana prestava-se culto ao espírito do lugar, o genius loci, uma entidade imaterial que protegia um dado espaço. Que espíritos serão estes vistos das janelas de cada um dos participantes, localizados em ruas, em cidades e em países e continentes distantes? Poder-se-á falar aqui dos espíritos de cada um desses lugares, mas o que pretendemos mesmo é olhar para um espírito de sincronicidades, de uma relação que se estabelece entre os múltiplos e distintos lugares. Considera-se cada lugar por si, mas também em relação aos outros, um entre lugares. É um tempo e um espaço gerados por um valor afetivo, um espaço relacional. Pode dizer-se de sincronicidades ser um percurso, mas estático. Um percurso fragmentado, como de mestre numa caminhada sem caminho, mas ao contrário dele de corpo imóvel. Os participantes testemunharam o instante, sentiram-no. De corpo estático ativaram a sua atenção perceptiva, gravaram a paisagem sonora, tiraram fotografias do que viram, tomaram notas descrevendo o que aconteceu e sentiram, pequenos apontamentos. Aqui o percurso foi feito de pontos discretos, momentos isolados, mas temporal e contextualmente conexos. Um percurso tem subjacente uma passagem de tempo, uma dimensão temporal. Mas quando se acede aos lugares do percurso no site onde o trabalho está exposto, o tempo é nulo. Transita-se do ponto A ao ponto B no imediato e retomamos o mesmo instante, mas numa geografia diferente. Como um Marco Polo preso na cela, a rememorar e juntar os lugares distantes que tinha vivido no Extremo Oriente, Também os participantes testemunhas capturaram as ruas e lugares separados, unindo-os no mosaico, fixando-os. Mas, ao contrário de Polo, a temporalidade do resultado obtido é referente a um único instante partilhado. Testemunhas do mundo, os participantes construíram um retrato de um instante, multilugares em sincronia, um percurso na geografia de um instante. Capturou-se o gênio Locke, sincronicidades. Um espírito comum que habita todos estes lugares retratados em simultâneo, tornado realidade a partir de um vírus biológico. Dia 5.
A imagem é da janela que se volta para o quintal, parte dos fundos da casa. O som tem uma mescla de cantos e voos de pássaros, carros que passam na frente da casa e barulhos de uns vizinhos mexendo em algo mecânico.
Sons de passarinhos a morder as chapas de zinco, vento a secar os lençóis. O melhor som aconteceu antes da gravação, à uma, o sino da igreja de São Pedro de Alcântara.
O som do silêncio acompanhado pelos pássaros. Um carro rasga o silêncio. Os pássaros cantam mais forte. Na rua, um carro parado e uma moça que sobe caminhando. No parapeito, um pombo parado. A cortina se move com o pouco vento que alcança. Vento e ruído da Ponte 25 de Abril como som de fundo. Há uma persiana que se abre no prédio de fronte, gotas de chuva. Gruas observam o espaço ocupado por um elétrico chamado Desejo. Gruas observam o espaço vazio. Intervalo no silêncio, carro PSP. Conduzido por agente com máscara, sobe a rua.
Escuta-se a ausência dos sons característicos desta rua. A ausência de aviões, de carros, de pessoas, cães. Nessa sombra sonora que nos invade a memória, o que nos é dado a ouvir é o murmúrio normalmente imperceptível da cidade, um aglomerado de sons a longas distâncias.
Imenso silêncio. Um som homogéneo de trânsito suave ao fundo, o vento a bater nos lençóis estendidos na minha varanda. De repente, um queixume de uma criança. O relógio da torre da Igreja da Penha de França dá uma badalada enquanto o autocarro acelera e uma andorinha pia uma vez.
Os carros ouvem-se passar ao fundo. Nem parece que estamos em regime de emergência. Vindo de lado, escutei um som mais forte. Parece que um transeunte bateu com o saco das compras num carro estacionado e seguiu viagem ao longo do passeio.
Uma moto de entrega de pizza chega ao prédio. Ao fundo, ouvem-se pássaros na mata. Um carro aproxima-se. Da minha varanda, tirei uma primeira foto, mas a descartei. Preferia a vista que tinha mais ao lado e acima, com a árvore e o sol, uma sensação de poder compartilhar um pouco da luz solar e vitamina D. Os cachorros latiam intensamente, também os passarinhos multiplicaram-se nestes dias. Enquanto nos silenciamos um pouco mais, as conversações entre os pássaros tornam-se mais nítidas, amplificadas. Neste mix-remix sonoro de um instante, estava presente também o som do sintetizador que o canário tocava no quarto ao lado. Aqui os sons ambientes mesclam-se com os instrumentos, os sons eletrónicos, pássaros, obras, micos, cães, aspiradores de folhas, cortadores de grama, mas nesses segundos gravados os cachorros latiam muito.
Chove, mas não se ouve a chuva cair. É uma chuva miudinha. Os pássaros cantam. Uma mãe passeia com suas filhas. Uma ainda pequena vem num carrinho de bebê, enquanto a outra corre de um lado para o outro. A mãe avisa para que tenha cuidado ao atravessar. Passa um autocarro. A criança fala alto. Parece que afinal vão ao Pingo Doce.
A recolha dá destaque a um dos passarinhos que anda nas copas das árvores à volta da casa. Talvez seja o passarinho que fez de mim no teto, mesmo em cima da janela de onde tirei a foto. Os outros sons não são reconhecíveis nesta gravação. Primeiro o som do mar, contínuo e surdo, mais ao fundo. Hoje o mar está menos agitado e ouve-se menos as ondas a esbater na pedra,
comparando com os dias anteriores. A corrente do mar virou para noroeste, enquanto nos dias anteriores estava ali entre leste e sul, mesmo em direção à casa. E claro, quando vem de leste ou de sul, o sinal de agitação marítima, vento forte e chuva. Segundo o vento, também baixou de intensidade com o verão. Já deixou de noroeste, de para oeste. Tendo uma gravação. O som do vento nas copas das árvores, chuvinha a cair, presença humana, só indícios secundários.
Vento que passa, vozes de gente que fala, à porta do restaurante que serve takeaways, à distância de segurança uns dos outros. Escuto à janela o som da chuva que bate nos ramos dos castanheiros, nas telhas da casa e no beiral da janela, uma leve brisa e depois um passarinho no cimo da árvore.
Assim, em sequência, as descrições das diferentes geografias urbanas de Lisboa e Fortaleza, mas também de pequenas aldeias no centro de Portugal e Açores, de lugares no Brasil, parecem revelar um quase silêncio. O essencial do espaço, mas sobretudo os relatos deixam entrever uma calma consentida pelo dia, meio da manhã no Brasil. Os testemunhos parecem mostrar uma atenção redobrada pelos detalhes da paisagem, longe, portanto, da audioanalgesia do pandemónio urbano, sugerida por Murray Schafer. Os carros e autocarros ganham grande relevo e contraste. Uma paisagem onde a figura ganha destaque contra o fundo pautado por passarinhos, murmúrios, cães que latem, vento, o murmúrio normalmente imperceptível da cidade. As descrições são coincidentes no ativar dos sentidos da escuta e da visão, desprivilegiando o tato, o paladar e o cheiro. Dia 10.
Durante a recolha, escutei apenas sons ao longe, em ruas adjacentes a esta e aparentemente não produzidos na própria rua. Os sons que se ouviram não eram particularmente identificáveis. No prédio da frente, crianças brincando no parquinho da área comum do prédio em balanços e adolescentes jogando futebol. Uma moto cruza a rua com um som cortante, um som bem alto, se aproxima com um coro de vozes que cantam canções religiosas e muitas palmas reverberam ao fim da música. No prédio fotografado, pessoas vão às janelas com lanternas e as balançam enquanto cantam. A música é faz um milagre para mim. Imenso silêncio. O vento a bater na roupa estendida na minha varanda. De repente, uma voz que sai por uma janela aberta. Uma gargalhada de grupo. Loiça, copos a bater uns nos outros. Um brinde?
Uma motorizada sobe a rua, na noite, os
uma
candeeiros
na
de luz
noite.
Amarela. Ainda uma breve porção da ponte.
Apenas o vento em plena fúria, discutindo com as árvores e lutando com um plástico pendurado no andar de cima. Pedia silêncio no jardim quase deserto, porque se adivinhava alguém sentado num banco que apenas o reflexo do telemóvel fazia denunciar.
Na linha da frente, noite apressada, depois de um dia tão lento. Sons da noite, persiana que fecha, moto ao longe, estrelas inaudíveis, carro que viaja, movimento espacial do som, reverberação longínqua, ressonância particular, vozes humanas ininteligíveis.
Escuta-se o som de um caminhão de recolha do lixo. Os automóveis continuam a circular na rotunda. O vento ressoa agitado.
No silêncio da noite e com a rua vazia, um carro de desinfecção aproxima-se e começa a espalhar o produto no passeio com uma mangueira de alta pressão.
Quando abri as cortinas, toquei no espanta-espíritos. O seu som sobrepõe-se ao ruído de um carro que passa e de um cão que dá um único latido ao fundo. Vento.
Sons de vento nas folhas de uma árvore, o canto de um grilo, crianças brincando ao fundo e algumas motos a passar por ruas laterais.
Sabe-me bem este quase silêncio líquido e transparente que me deixa ouvir a calma. O vento entre as folhas das árvores responde e depois ao fundo um rumorejar suave. Aqui está bom, um carro passou, pausa, os grilos voltaram.
Abri a porta e tentei escutar os bichos e os gatos no sino, mas só consegui ouvir a água que descia ao longe e a leve brisa a raspar os troncos das árvores e a casa de pedra. Os gatos enroscaram-se em cima das gatas assim que desliguei a gravação. Não podia sonhar melhor o horário para gravar um dos emblemas sonoros dos Açores. O cagarro. Linda e imponente ave que passa o dia no mar e regressa à terra para cuidar das crias depois do sol posto, pelas 20h30, agora. Esta ave pode ser considerada uma andorinha da sua.
Nesta sequência de depoimentos do dia 10 de abril, confirma-se uma paisagem de características tendencialmente high fidelity, na perspectiva de Schaffer, onde os elementos sonoros têm preponderância e se destacam do fundo. Listando os depoimentos, podemos perceber duas tonalidades, não contrastantes, mas distintas entre si. Por um lado, da parte daqueles que ficaram confinados em meios rurais, uma atenção às estrelas, aos grilos que regressam, ao acasalamento dos cagarros e dos gatos, da água a correr e da brisa, do vento outra vez. E depois, por outro lado, da parte dos confinados em meio urbano, com uma atenção despertada para as atividades dos vizinhos, os seus brindes, as suas canções religiosas, as persianas, o carro de desinfecção e o caminhão do lixo, uma mota, e outra ainda, e ainda mais outra motorizada. Outra vez a figura ganhando relevo contra o fundo silencioso. Mas parece ser esta uma noite apressada, depois de um dia tão lento. Quando o bulício da atividade económica e motorizada e o ritmo dos corpos em movimento abranda, os sons-chave, aqueles mil e um ruídos da vida cotidiana que conferem identidade a um espaço, também eles se desvanecem. Melhorou a qualidade sonora da urba? Schaffer alerta-nos, no entanto, para o facto de que o som que escolhemos para figura ou fundo se devem muito a processos culturais, ao estado mental momentâneo ou à relação dos indivíduos com o meio. Com exceção de dois testemunhos, aqui está bom, sabe-me bem, os relatos têm na sua quase globalidade um tom distanciado, de testemunha desafetada. Reina uma calmaria, não há queixumes nem euforias. São relatos objetivos do mundo, descrevem o espaço e o lugar. Contemplativos descrevem a impressão de um mundo exterior num movimento de fora para dentro. As testemunhas pouco falam, no entanto, a sua relação subjetiva com o lugar. A substituição da experiência pelos aspectos factuais, característica do homem moderno de que nos falava Benjamin. Como se a expressão dos corpos, o movimento de dentro para fora, tivesse sido abstraída do comentário dos participantes. Como se eles próprios estivessem ausentes. Como não foram dadas instruções de conteúdo aos participantes, fica a dúvida. uma perspectiva de distanciação do sujeito observado experimentalmente, stricto sensu, ou o silenciar da emoção de estar confinado e não poder estar fisicamente lá fora, no lugar observado. Como diz Marco Polo ao cã, de dar consigo sempre neste mesmo jardim. Dia 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974 foi um momento histórico em Portugal, com o derrubo do regime ditatorial. A Revolução dos Cravos trouxe uma mudança de rumo, uma eurritmia e um novo sentido de comunidade. Ao mesmo tempo, Portugal realizou uma descolonização acelerada da administração dos territórios em África, na Ásia e na Oceania. Durante estes 46 anos, a democracia amadureceu e a geografia humana alterou-se. A população abandonou o interior, deslocando-se para o litoral, onde as principais cidades se situam. Lisboa manteve uma centralidade ancestral, com a concentração de praticamente todos os serviços administrativos do Estado. No 25 de abril de 2020, a população ficou em casa, confinada por decreto do Estado. Mas foi à janela e cantou. A comunicação social espalhou a intenção. Às 3 horas da tarde, as pessoas foram convidadas para celebrar a Revolução de Abril, cantando a canção Grândola Vila Morena a partir das janelas das suas casas. Sincronicidades registrou esse momento. De um lado, os participantes do Brasil, capturando uma rua abstraída e provavelmente ignorante da celebração. Do outro, os participantes no projeto em Portugal, registando a rua e alguns cantando em viva voz. O que se escutou? Solitários, casais, famílias inteiras, grupos de coabitantes, em maior ou menor número, quase todos vieram às janelas. Dentro e fora, alguns murmurando a canção, outros cantando a viva voz, outros assistindo passivamente ao evento. Mas foram bastantes as vozes pontuadas no espaço, unidos no espírito da ação, mas separados na cartografia. A geometria da arquitetura da rua desenha uma câmara sonora que vai de uma às outras janelas e se prolonga. Descemos da varanda de Lefebvre e enchemos a rua com a nossa voz. Transformamos o espaço num lugar habitado, partilhado. Em conjunto com o restante população à janela, os participantes cantaram, registaram e partilharam as suas experiências. O resultado dessa comunhão de registros de testemunhos está agora apresentada no site, formando um mosaico para ser livremente consultado. As partilhas documentaram os locais urbanos onde a celebração foi mais notória, mas também locais rurais pelo país fora, assim como no Brasil. A posteriori, editámos as gravações tentando montar com esses registros a canção de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, na sua sequência e integridade. Cada um destes registros tem cerca de 1 minuto de duração. Para nossa grande surpresa, verificámos a existência de uma dessincronia evidente, ainda que harmoniosa, mas a fazer sentir a ameaça da arritmia. Apesar da vontade de sincronicidade de muitos dos participantes e manifestada nos apelos da comunicação social, uns seguiram a canção que tocava na rádio, outros sobrepuseram a sua voz às suas próprias gravações do tema, outros cantaram de memória. Muitos, talvez, desconhecendo com exatidão a letra da canção. Outros ainda optaram por não cantar e registar apenas o que se escutava. Convém referir que esta canção, tratando-se quase de um hino de facto da Revolução, é muito popular, mas que julgamos serem muito poucas as pessoas que saibam a sua letra na totalidade. Será esta aparente dessincronia uma metáfora dos tempos? Neste projeto procuramos visitar a cidade a
Epílogo.
partir do confinamento e entender o que acontece num dado instante, evidenciando os ritmos e a diversidade ecoacústica normalmente mascarados pelo ruído. Em grupo, capturamos três instantes deste período histórico que foi o confinamento forçado causado pela ameaça biológica e pandémica do Covid-19. O dataset produzido pode, de futuro, ser utilizado em estudos comparativos que investiguem este período histórico. Os dois primeiros desses instantes tiveram resultados muito idênticos, embora um seja um retrato de um momento diurno e o outro de um momento noturno. Ambos os retratos demonstraram características serenas, numa paisagem caracterizada sonoramente pela sua high fidelity, no entendimento schaeferiano, a permitir uma percepção auditiva em perspectiva, com figura e fundo, em que os sons discretos nos surgem limpos e contrastados. Um terceiro instante teve características mais dinâmicas e vibrantes, e foi enriquecido com pessoas às janelas a cantar. Arquivamos estes momentos de um tempo histórico num site da internet. Um testemunho construído como um lugar comum. Este trabalho mostrou-nos ter havido durante este período uma qualidade sonora que seria interessante contrastar com outras alturas desconfinadas, em que a atividade económica e social esteja a acontecer em normalidade. Sem grande surpresa, registámos não ter havido grande distinção durante aquele período de confinamento entre a sonoridade do dia e da noite, a partir das janelas de onde foram feitos os registros. Como os registros fonográficos foram obtidos com equipamento dispar, por norma telemóveis de características distintas entre si, tal facto impediu uma análise uniforme às propriedades físicas dos sinais registados. Apesar de não ser notória, qual é a diferença entre noite e dia? Entre o ambiente rural e urbano. Os participantes privilegiaram a visão e a escuta, como teria acontecido se tivéssemos convocado todos os sentidos. Surpreendente mesmo foi a dessincronia registada no cantar de Grândola Vila Morena, no registro do dia 25 de abril. Um sinal dos tempos? Agradecimentos. Sincronicidades aconteceu em abril de 2020 no âmbito do projeto TEP, PTDC/ART-PER/31263/2017. Concessão, Daniel Tércio, Rui Filipe Antunes e Sérgio Bordal de Sá. Participação, Alan Diniz, Ana Macara, Ana Mundim, Ana Paes, André Guedes, Beatriz Cantinho, Carlos Antunes, Catarina Canelas, Cecília Lima, Daniel Tércio, Elizabeth Monteiro, Ivânia Santana, José Carlos Costa, Jonas Runa, Luca Preer, Luísa Robô, Maria Baderna, Maria João Alves, Rita Vilhena, Rui Filipe Antunes, Sophie Coquelin, Sara Gebran, Sérgio Bordal de Sá, Sofia Surumanho, Silvia Pinto Coelho, Thaís Gonçalves e Tembi Rosa, aos quais queremos mostrar o nosso profundo agradecimento. O projeto de investigação TEP, Technology Expanded Performance, é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.